Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com Alberto Gavini, que é presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo, a ADERES. O Gavini vai conversar com a gente sobre a situação dos microempresários, feirantes, vendedores ambulantes, enfim, esses profissionais durante esse período de restrições por conta da pandemia do novo coronavírus, esses profissionais que têm sofrido um impacto severo aí, impacto econômico muito forte. Gavini, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Eu agradeço, Rafael.
Gavini, vamos começar assim, falando de uma maneira geral, né? São atividades bem distintas, que a gente já citou, feirantes, vendedores ambulantes, microempresários, enfim. Mas, de uma forma geral, como que essa crise tem afetado esses profissionais?
Então, Rafael, essa crise tem afetado todas as pessoas e muito fortemente os pequenos empresários, né? Nós temos, no Espírito Santo, só para você ter uma ideia, nós temos aqui 250.442 microempreendedores individuais. São aqueles empreendedores que podem ter faturamento até 80 mil reais ano, podem ter um funcionário. Esse pessoal está extremamente afetado porque não tem mais como vender as coisas e tem uma capacidade muito pequena de mobilidade, né? Sim. Nós temos por volta de 122 mil empresas, microempresas aqui no estado. Então, além dos 250 mil microempreendedores, nós temos mais 122 mil microempresas, né? A microempresa são aquelas empresas que têm faturamento até 360 mil reais ano. Além disso, ainda tem as pequenas empresas, médias e grandes, que também estão passando lá pelos seus apertos. Mas é que a nossa agência tem uma preocupação muito forte com esses grupos e também com o grupo de artesão. Nós temos volta de 15 mil artesãos no estado do Espírito Santo e mais o pessoal da economia solidária. Uhum. Né? O pessoal também que produz. Nós temos aqui cadastrado com a gente volta de 2 mil grupos produtivos da economia solidária. Todos esses grupos tiveram uma baixa muito forte na comercialização. Ou seja, nós não conseguimos mais realizar nossas feiras onde esse pessoal vendia. Né? As lojas tiveram que ser fechadas. Então, eles tiveram uma baixa surpreendente e forte na sua comercialização. Isso traz um problema grave, que é, por exemplo, manutenção dos empregos. Uhum. Né? E a gente precisa cuidar disso. O governo do Estado do Espírito Santo já está discutindo esse assunto. Nós liberamos agora um crédito de emergencial para poder ganhar um tempo, né? De forma que nós estamos pensando em outros produtos para mais posteriormente lançar no mercado.
Esse crédito é por meio do Bandes? Como que é?
Esse crédito, está chamando crédito de emergência, ele é pelo Banestes e pelo Bandes. Uhum. Dependendo do valor, né? Dependendo do valor de um lugar ou de outro. Quando a pessoa faz o pedido, quando o empresário faz o pedido, há uma análise antecipada do comitê de crédito e direciona a liberação do crédito ou para o Banestes ou para o Bandes, dependendo principalmente o valor.
Uhum. Né? E aí, isso direcionado a esses micro...
Direcionado aos micro, aos pequenos. Nesse caso, até algumas médias empresas poderão ter acesso a esse crédito. Que tem um juro pequeno, começa com 0,65%, tem 6 meses de carência e 48 meses para pagar, né? Então dá uma aliviada inicial. Mas ainda não é o que nós... Não resolve totalmente, principalmente para os menorzinhos. Menorzinhos nós temos que pensar em outro produto e a gente vai tentar fazer isso também através dos nossos bancos comunitários. Uhum. Né? Nós aqui mais um dia não tá também usando os bancos comunitários, são aqueles bancos, nós temos 12 aqui no estado do Espírito Santo, que estão dentro das comunidades e que atendem bem na porta mesmo, lá que o boteco, o bar, a lojinha, né? As pessoas que empreendem em casa, que precisam de um dinheirinho para poder sobreviver pelo menos 2-3 meses.
Uhum. Seria algo mais emergencial para garantir o sustento dessas pessoas durante esse tempo, né?
Durante esse tempo. Agora, é muito importante, Rafael, reforçar que é necessário que nesse momento a gente tenha muita criatividade.
Sim.
Que a gente saia da modelagem antiga. Então, se você tem o seu comércio fechado, mas se o seu produto, se o seu serviço pode ser feito de maneira online ou delivery, né? Ou criando uma alternativa de atendimento ao cliente no seu local onde ele mora, enfim, no seu trabalho, que as pessoas possam inovar nesse momento, né? O mais possível. A gente sabe que nem todos os comércios teriam essa possibilidade, mas aqueles que puderem, usem de criatividade Falei, não deixe de vender, arranje uma forma de, mesmo não estando com o seu comércio fechado, mesmo de casa, que você possa comercializar.
Uma alternativa seria o delivery, né?
Delivery, o sistema, a venda online também poderia ser, né?
Uhum.
Também é um sistema, até a venda por telefone, né? e a entrega posteriormente. Quer dizer, hoje em dia você paga com cartão de crédito via telefone, né? Tem o sistema via internet, enfim. Então tem que se criar alternativas até que esse momento passe, senão vai ser longo. Esses dias a gente estava conversando, nós passamos por uma coisa muito forte no passado, que foi aquele período que nós ficamos com praticamente todos os comércios fechados por causa daquelas questões envolvendo a greve da Polícia Militar. Lembra disso?
Sim, sim. Claro.
Então a gente conseguiu sobreviver. É mais ou menos a mesma coisa. Vamos sobreviver 15, 20 dias. Se Deus permitir, vai voltar tudo ao normal. Mas depende muito da nossa colaboração. Nós precisamos tomar cuidado para não aumentar a pandemia. As pessoas de idade têm que permanecer em casa. Os mais jovens que forem trabalhar ou que tiverem que ter suas atividades, tomar os devidos cuidados, porque nós precisamos segurar, né, a prospecção, ou seja, o aumento dessa pandemia, porque senão, aí sim, nós teremos graves problemas de pessoas que vão morrer e econômico também, porque vai se precisar de muito dinheiro para cuidar das pessoas na área de saúde, e isso vai tirar dinheiro de outros lugares para ir para a área de saúde para poder atender as pessoas, entendeu?
Uhum. Muito importante esse destaque que o senhor fez também, né, Gavini? Porque é compreensível, né? Muita gente está desesperada, sem saber como que vai pagar as contas, mas é importante que as pessoas também compreendam que a vida não se recupera, né, quando ela se perde, né?
Exato, muito bem falado, você disse tudo. E essas outras coisas todas a gente recupera, porque já o governo federal já tá dilatando os prazos de pagamento, o governo estadual, daqui a mais uns dias, vai também dilatar aquelas obrigações acessórias, né? Outras coisas tipo alvará, IPTU, tudo isso vai devagarinho, vai postergando, depois vai se pagando mais na frente, né? E a gente vai negociando isso no tempo. Isso tudo é possível fazer. Todo mundo vai entender. Por exemplo, a pessoa que tem um imóvel alugado para montar o seu comércio, converse com a pessoa que é dona do imóvel que está te alugando. Faça um acordo com ele, né? Pague 30% do valor do aluguel, posterga para poder pagar mais na frente. Não fique devendo, converse, negocie, né? Para que as coisas possam ir se encaminhando e a gente vai recuperando a vida. Aí no tempo a gente vai voltando ao normal. Tem que ter muito, muito boa vontade, tem que ter criatividade, e o governo do estado vai estar fazendo o seu papel. A gente vai estar entrando posteriormente com um pouco de formação, conhecimento, nessa nova fase de recuperação. O SEBRAE vai estar junto com a gente nesse sentido, o Sistema S vai estar junto com a gente, né? Nós vamos liberar novas formas de crédito, ainda mais barato do que essa que eu falei com você, mais na frente.
Uhum.
Não é possível falar sobre essas coisas agora, porque tem uma questão burocrática que tem que ser resolvida, né?
Sim.
Mas logo, logo, teremos boa notícia. Daqui a pouco a Secretaria da Fazenda vai estar liberando também informações sobre essa dilação de prazo para as questões, vamos dizer, tributárias, fiscais, né?
Sim.
Então, a gente vai se ajustando, não tenha dúvida que vai se ajustando.
Certo.
Né? Mas o importante é conservar a vida.
Sim. Gavini, ainda voltando às alternativas, né? Eu tenho visto em alguns locais, inclusive, não sei se chegou a ver já, alguns empreendedores, alguns comércios oferecendo voucher para que a pessoa compre agora, mas quando o comércio voltar a funcionar, ela já resgate esse produto lá na frente. Aqui no Espírito Santo, alguém já tem tomado essa iniciativa também?
Eu não ouvi falar disso nesse momento, mas é uma boa ideia.
Uhum.
Já deve ter, com certeza, alguém já tendo essa alternativa. É uma boa ideia e é muito interessante que se faça isso. Como você também falou das feiras, né?
Sim.
A manutenção das feiras aí nos locais que tiver que ser mantida, também aquela proposta de afastar mais as barracas, né? Das pessoas limitarem entrar muita gente na feira, tomar os devidos cuidados, porque aí a gente vai conseguir passar por isso. Mas essa é uma boa ideia do voucher.
Uhum. Em relação aos feirantes, muitos têm optado por fazer delivery já, né?
Vocês por exemplo.
Vocês têm orientado aí que eles procurem os clientes, forneçam os contatos?
Sim. Nós temos conversado com as associações de agricultores, né, com os comerciantes da área rural, para que eles adotem efetivamente essa questão. Ligou para casa do cliente, separa o produto, bota na sacolinha plástica, junta, pode pedir, normalmente no interior tem muita gente de moto, ou mesmo aqui na capital, para entregar esse produto, né, em uma grande quantidade, mas tomando também os cuidados. Quem tem que fazer entrega é uma pessoa mais jovem, né, depois da entrega, lavar as mãos, todo esse cuidado para que a gente possa também não conduzir o vírus de um lugar para o outro porque entregou um produto, né? Uhum. Também tomar esse cuidado. Mas sim, já tem um bocado de empreendedor rural e feirante usando essa estratégia.
Em relação a vendedores ambulantes, você pode comentar algo a respeito disso, já que eles não têm condições de ir para a rua agora vender, porque nem cliente eles vão ter nas ruas, né?
Exatamente. Então,
algo nesse
sim,
sentido?
Sim. Nesse caso, a Secretaria de Ação Social, a CETADES, já está tomando algumas providências. Né? Tiveram de manhã pela manhã uma reunião com o governador, estão ajustando os valores dos programas que existem, tanto federal quanto programas aqui do Estado, como benefício eventual, por exemplo, né? E outros que poderão ser repassados valores maiores para os municípios, para que eles possam tratar dessas pessoas, por exemplo, através de fornecimento de cesta básica. Uhum. Né? Essa será uma estratégia que logo, logo vai estar sendo utilizada e também outras possibilidades, como, por exemplo, compra de remédio, né, se a pessoa precisar, tá certo? Às vezes, deslocamento das pessoas para um médico. Então, tudo isso a Secretaria de Ação Social, a CETADES, nosso companheiro lá, o secretário Bruno Lamas, eles estão tratando de já com o governo e logo, logo também chegará essas informações aí nos municípios.
Tá certo. Olha, nós conversamos agora com o Alberto Gavini, que é presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo, ADERES. Gavini, obrigado, viu, por atender a Band News, conversar com a gente sobre esse assunto tão importante aqui, principalmente para essas pessoas que estão nesse momento agora tão apreensivas, né, sem saber como que elas vão tocar a vida daqui para frente. É importante falar sobre esse assunto. Obrigado, viu?
Tá bom, Rafael, eu que agradeço, aos seus ouvintes também, e pedir às pessoas que tenham muita paciência, muita resiliência, tenham criatividade, mas cuidem da vida, né? Se puder se manter em casa, principalmente os de mais idade, não descuidem, porque isso passará. Né? Logo, logo, nós poderemos estar todos juntos de novo, tá bom?
Tá
Forte
bom.
Abraço a todos.
Um abraço,
obrigado.
Tchau, tchau.